Especial. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 17. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Vamos dizer essa última expressão? Hoje vimos coisas extraordinárias. Ou melhor, hoje veremos coisas extraordinárias. Vamos lá dizer a uma só voz? Hoje veremos coisas extraordinárias. Meus irmãos, estou começando hoje uma série de 4 mensagens. E estas mensagens serão pregadas nessas 4 quartas-feiras de novembro, dias 3, 10, 24 e 31. Certo? Acertei? Isso. Então, o tema desta série é: queremos ver coisas extraordinárias. Este é o desejo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nas próximas quartas-feiras. E será um desafio, vou compartilhar uma coisa para vocês, porque esta série será pregada no mesmo texto. Serão 4 mensagens diferentes baseadas neste texto que acabamos de ler. Serão 4 mensagens diferentes. Obviamente, alguns assuntos eles estarão em convergência, mas serão 4 mensagens diferentes baseadas no mesmo texto. O mesmo evangelista Lucas, quando relata essa história é compartilhada com outros evangelistas, Marcos e Mateus, mas Lucas ele é um pouco mais específico, porque Lucas era médico, historiador, ele gostava de contar as histórias em detalhes. Por isso que eu me baseei neste texto para pregar para vocês nesta noite e nas próximas 3 pregações também, pregações diferentes, baseadas nesse mesmo texto. Quero que você participe conosco na próxima quarta-feira, na outra e na outra, estando sempre aqui conosco, porque eu tenho certeza absoluta que Deus fará maravilhas no meio de nós. Este é o desejo do nosso coração, irmãos, para que Deus faça realmente entre nós coisas extraordinárias neste tempo. E com base neste texto que eu acabei de ler, eu quero que você pense comigo em algumas coisas que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Porque eu creio que Deus quer fazer coisas extraordinárias, a começar em nós, na nossa vida, na nossa família. Eu e você queremos que Deus faça coisas extraordinárias na nossa igreja, na nossa sociedade. Então nós queremos que Deus faça coisas extraordinárias nos lugares onde nós estamos inseridos, seja em família, na igreja, na sociedade. E com base então neste texto, eu quero compartilhar com vocês 5 tipos de pessoas que nós encontramos nas igrejas, nas casas, na própria sociedade. Preste atenção no texto, que essa mensagem de hoje será um pouco diferente, porque eu preciso contextualizar vocês. Quando o texto fala que Jesus estava em uma casa, Obviamente não era a casa de Jesus, porque depois que ele iniciou o seu ministério público, ele deixou sua mãe e seus irmãos em Nazaré e passou a andar pelas cidades, pelos povoados. Então Jesus não tinha uma casa específica. Quando ele estava em Betânia, por exemplo, a casa de Jesus era a casa de Marta e Maria e Lázaro. Como ele estava num outro lugar da Galiléia, por exemplo, ele usava a casa de Mateus como sua casa, mas aqui Jesus estava, segundo o evangelista Marcos, em Cafarnaum. E ele fazia desta casa a sua casa. E esta casa aqui em Cafarnaum, provavelmente era a casa de Pedro. Diz a história que hoje, ainda naquele lugar, há uma igreja, há um templo cristão, para justamente marcar a casa onde Jesus realizou este milagre, que provavelmente, segundo a história, era a casa que Pedro morava. Mas Jesus aqui estava numa cidade chamada Cafarnaum. E ali ele realizou um milagre. E percebo aqui no texto que o primeiro grupo de pessoas que estava naquele lugar, eu quero que você entre no texto comigo, mergulhe comigo neste texto. As primeiras pessoas que se encontravam naquele lugar eram os assistentes, o povo. Porque onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. E havia ali, segundo o texto, uma multidão acompanhando Jesus. De modo que ele estava dentro de uma casa, ensinando, pregando a palavra, e a casa estava cheia, e um grupo muito grande do lado de fora. De modo que quem estava dentro não queria sair, não podia sair, e quem estava fora queria entrar, mas não podia. Então, o primeiro grupo que estava naquela cena era a multidão, muitas pessoas, os assistentes. E essas pessoas estão conosco. Nas nossas igrejas, as pessoas entram e saem. São os assistentes de culto. São as pessoas que fazem coro com a multidão. Elas estão presentes, talvez, apenas para ver o que vai acontecer. Muitas dessas pessoas são apenas curiosas. Elas entram nas nossas igrejas para assistir o culto, para ouvir a palavra, para cantar junto com a banda, mas elas não querem muito compromisso. Não querem muito comprometimento. Elas podem até estar envolvidas, mas não são totalmente comprometidas. Por onde Jesus passava, como eu disse, ele era acompanhado de uma multidão. Eram os assistentes de Jesus. Ficavam ali assistindo as suas curas, os seus milagres. Essas pessoas sempre são bem-vindas. Elas não podem ser desprezadas. Elas fazem parte do grupo. Então, se você está aqui nesta noite, apenas assistindo para conhecer a igreja, conhecer o novo pastor, bem-vindo aqui ao seu lugar. Não saia daqui. Você aqui tem que ser acolhido, tem que ser respeitado, tem que ser muito bem tratado. Aqui é o seu lugar. Se você que está assistindo pela internet não tem uma igreja para você congregar, não é membro de uma congregação, de uma comunidade de fé, que bom que você escolheu esta noite para assistir este culto. Porque os eventos religiosos, os cultos, são lugares que atraem as pessoas. Porque, via de regra, Jesus está presente nesses lugares. Sim, ele sempre está. E as pessoas se sentem atraídas pela pessoa de Jesus. Que bom que você escolheu estar esta noite aqui conosco, neste culto presencial. Que bom que você está de casa assistindo esse culto. Você faz parte da multidão, do grupo que assiste o culto, que presta talvez o culto a Deus. Mas algumas dessas pessoas que estavam lá em Cafarnaum, dentro daquela casa ou do lado de fora, estavam apenas para fazer número. Não queriam se comprometer muito com o culto, com a celebração. Porque elas não estavam ali para curar os enfermos, não estavam ali para transportar os doentes, não estavam fazendo nada a não ser assistir. Indiferentes em alguns momentos talvez poderiam até atrapalhar a passagem de outras pessoas, mas estavam ali para fazer número. Tudo bem, essas pessoas também eram bem-vindas lá, como são bem-vindas aqui. Ninguém vai excluir você desse lugar, você não vai ser colocado para fora, mesmo que você venha para cá e volte para sua casa sem se comprometer, sem se envolver. Aqui é o seu lugar. Então, o primeiro grupo que eu encontro que estava naquele lugar em Cafarnaum e que está aqui em qualquer igreja são os assistentes, o povo, a multidão. Mas há um segundo grupo que estava lá. Está aqui também, provavelmente. Identificado aqui como o paralítico, o enfermo. E este grupo eu quero chamá-los de os doentes. Primeiro, os assistentes. Agora, os doentes. Representado, então, por um paralítico. Ora, o texto não cita nem Marcos e nem Mateus, e não muito menos Lucas, cita apenas um paralítico, mas muito provavelmente esses três evangelistas não citam, mas naquela casa e do lado de fora existiam muitos outros doentes. Porque onde Jesus passava, arrastava uma multidão de pessoas enfermas, necessitadas, paralíticas, pessoas cegas, mudas, em busca de um milagre, da restauração, da saúde física ou, quem sabe, da emocional. Naquele grupo estava pelo menos um doente, o paralítico. Gente, igreja é lugar de gente doente. É lugar de gente enferma. Igreja é lugar dos mancos, dos cegos, dos surdos. Aliás, como disse pregando aqui alguns domingos atrás, todos nós temos as nossas doenças. Todos nós mancamos de alguma forma. Temos as nossas deficiências, nossas dificuldades, nossas necessidades. Aqui é o nosso lugar. Aqui é o meu lugar, com as minhas doenças, com as minhas fragilidades, com as minhas emoções, às vezes, carregadas de culpa. Aqui é o meu lugar. Bem-vindo. Se você se acha também doente, de alguma forma, no corpo, na alma, até mesmo no espírito, aqui é o seu lugar. Não saia daqui. Igreja é lugar de receber pessoas enfermas. É por isso que a nossa igreja tem que estar aberta para se comunicar com quem está lá fora, para receber os cegos, os surdos, os mancos, os aleijados, os enfermos. Este é o nosso lugar, porque igreja é lugar de gente doente, porque igreja é lugar de cura. Durante essa pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas, forçosamente, as igrejas partiram para os cultos online, continuaram abençoando muitas pessoas. Mas logo assim que a prefeitura autorizou a abertura das igrejas, algumas adiaram um pouco mais a abertura, mas outras logo abriram, e nós percebemos que muitas pessoas chegaram para as nossas igrejas enfermas, porque o período do distanciamento, do isolamento, adoeceu muita gente. Igreja Hospital da Alma tem que estar aberta, pronta para atender os enfermos, os necessitados. Os doentes estavam lá, estão aqui também. Mas há um terceiro grupo que estava lá e está aqui também. O primeiro grupo era o grupo dos assistentes. O segundo, os doentes, simbolizado pelo paralítico. Agora, há um terceiro grupo que estava lá e está aqui. Sabe qual é? Os carregadores de doentes. O texto fala que alguns homens levaram um paralítico à presença de Jesus. O evangelista Marcos diz que quatro homens carregaram o paralítico na companhia de outros homens. Mas quando esses quatro homens, acompanhados de outros, levaram um paralítico para a porta daquela casa, não conseguiram entrar, porque a casa estava cheia, muita gente do lado de fora. Então eles foram criativos. Eles abriram um buraco no telhado, amarraram o paralítico naquele colchonete, naquela maca, e eles então desceram o paralítico através daquele buraco no telhado. Foram criativos. Tiveram uma ideia brilhante, fantástica. Carregadores de doentes. Eles são bem-vindos, estão entre nós. Igreja é lugar também onde os carregadores de doentes carregam doentes todas as celebrações. Quem sabe um dia você entrou neste lugar como um doente, carregado por alguém, convidado por alguém, carregado literalmente, quase que nos braços, e neste lugar Deus restaurou a sua vida, Deus curou as suas enfermidades, porque alguém um dia se preocupou com você. Eu louvo a Deus porque nesta igreja há entre nós muitos carregadores de doentes que um dia chegaram aqui enfermos, necessitados, sendo carregados quase que literalmente, mas a palavra de Deus pregada neste lugar, os louvores aqui entoados, libertaram essas pessoas doentes das suas enfermidades e hoje elas podem carregar doentes. Louvado seja o nome do Senhor, porque lá em Cafarnaum existiam carregadores de doentes. Pessoas que se preocupavam com a dor alheia, com o sofrimento alheio, e elas estão aqui também. Mas perceba um detalhe que esse grupo, às vezes, ele muda de lugar. Ora, carregamos os doentes. Ora, somos nós que somos carregados. Nós também temos as nossas fragilidades. Mesmo estando aptos para carregar doentes, às vezes, nós podemos temporariamente ficar enfermos, ficar doentes, e seremos carregados por aqueles que estão nos carregando. Então, por favor, quando você se sentir um pouco fragilizado, mesmo já sendo um carregador, Permita ser carregado à presença de Jesus, levado à presença de Jesus. Não se iniba, não se esconda dentro da sua dor. Quando você necessitar de ajuda, peça ajuda. Quando precisar de apoio, peça apoio. Quando precisar ser carregado para a igreja, na presença de Jesus, abra o seu coração e diga: ore por mim. Me leve à presença de Jesus. Compartilha, meu irmão, minha irmã, sua dor, o seu sofrimento. Pois nós queremos ser uma igreja onde coisas extraordinárias aconteçam. E eu e você temos que ter essa concepção. Carregar doentes, levar pessoas à presença de Jesus. Mas quando nos sentirmos, ou se nos sentirmos enfermos, necessitados, nós devemos também permitir ser carregados à presença de Jesus. Ninguém é correto o tempo todo, são o tempo todo, perfeito o tempo todo. Todos nós passamos por altos e baixos. Mas bem-vindos a este lugar. Se você hoje se considera um carregador de doentes, continue aqui. Aqui é o seu lugar. Esses carregadores de doentes, às vezes, são anônimos. Ninguém conhece, mas eles estão por aí. São gente que gosta de doentes, carrega os doentes, transporta os doentes, ora pelos doentes. Bem-aventurados esses carregadores de doentes, porque eles são misericordiosos. Mas há um outro grupo que estava lá e que está aqui também. Sabe qual é? Qual era o primeiro grupo? Os assistentes, depois os doentes, depois os carregadores de doentes. Agora há um quarto grupo que estava lá e está aqui. Sabe qual é? Os críticos insatisfeitos. Representado lá pelos fariseus e mestres da lei. Pessoas que gostavam de criticar, de apontar as falhas, andavam com o regulamento debaixo do braço. Observe no texto que Jesus, que o evangelista Lucas logo cita, que enquanto Jesus ensinava, estavam ali sentados fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, Judéia, Jerusalém, pessoas que vieram de longe só para apontar as falhas no comportamento de Jesus. E no versículo 21, Lucas chega a dizer que eles estavam ali raciocinando em seu íntimo, confabulando, pensando, falando mal de Jesus. Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Gente, essas pessoas estão lá, ou estavam lá, estão aqui e estão em qualquer lugar. Toda a igreja nós temos gente que só chega para apontar os erros, criticar. O som hoje está baixo demais. A guitarra desafinou. A irmã do louvor não cantou no mesmo tom. O pastor errou no português. Está passando da hora. A mensagem está muito chata. Está muito calor. Tem gente que só vem para a igreja para reclamar, para criticar, apontar falhas. Não aponta soluções. Não chega, não contribui, não carrega doentes. Não ajudam, não colaboram. Vêm e vão só com espírito crítico. São os insensíveis. Estão na igreja, mas às vezes não são da igreja. Servem como pedras de tropeço. Estão sempre de mau humor, de bico. Não ajudam, não sorriem. Não oram, não carregam doentes. São os críticos, sempre insatisfeitos. E geralmente, os que mais criticam são os que menos fazem. E quem reclama de tudo, pouco faz. Não seja como esses fariseus, mestres da lei, excessivamente crítico e insatisfeito. Sim, a crítica é bem-vinda, mas quando ela é carregada de ideias construtivas. Os críticos precisam estar no meio de nós, sempre estarão no meio de nós, mas serão muito mais bem-vindos quando, aliada à crítica, vem uma sugestão, uma contribuição, uma ajuda. Mas tem gente que não quer saber de ajudar, só aponta as falhas, só aponta os erros, está sempre de mau humor, sempre reclamando, sempre insatisfeito, sempre contrariado. Não é bom ter gente assim perto da gente. Volto a afirmar, os críticos são sempre bem-vindos, são sempre necessários, mas melhor ainda quando, aliada à crítica, vem uma sugestão, uma contribuição, uma palavra de encorajamento, uma ideia. Se você tem esse comportamento crítico, bem-vindo, não saia daqui, por favor, aqui é o seu lugar. Junte-se a nós, mas forme fileiras conosco também. Vem trabalhar, vem carregar doente, vem chegar aqui cedo, para ver como o pessoal da técnica trabalha, às vezes, com dificuldades, quando o microfone não funciona, quando a guitarra, às vezes, dá o seu problema, quando alguma coisa acontece, vem para cá, vem ver, vem ajudar. Tem muita coisa para fazer aqui, gente. Estou chegando aqui há pouco tempo na igreja, tenho visto quantas necessidades e tanta gente, às vezes, de braço cruzado, reclamando, criticando, sem ajudar. Críticos insatisfeitos são bem-vindos, não saiam daqui, vocês são bem-vindos neste lugar. Mas há um quinto e último grupo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, nessa primeira mensagem desta série. O primeiro grupo eu chamei de assistentes, depois os doentes, depois os carregadores de doentes, depois os críticos insatisfeitos, mas há um último grupo que estava lá, e está aqui. Estava lá representado na pessoa de Cristo, de Jesus. Aquele grupo eu quero chamar de os que curam, os agentes da graça. Porque Jesus, quando recebeu aquela demanda estranha, um paralítico sendo colocado do alto para baixo, na presença dele, ele interrompeu o ensino, interrompeu um culto para dar atenção àquilo que aqueles quatro homens lá de cima estavam fazendo, estavam correndo riscos, inclusive, de cair. Tiveram que talvez depois pagar o conserto daquela casa. Se a casa de fato fosse a casa de Pedro, Pedro deve ter ficado preocupado. Quem vai consertar o meu telhado? Aqueles homens, provavelmente não está no texto, tiveram que desembolsar uma grana para consertar o telhado da casa de Pedro, porque eles fizeram um estrago lá em cima. Correram o risco de se machucar. Então Jesus, impressionado com aquela atitude, vendo a fé dos quatro homens, disse ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Aquele homem foi desamarrado daquela maca. E ali naquele lugar, na sala daquela casa, Jesus curou aquele enfermo, de modo que ele voltou para sua casa andando. Eu fico tentando imaginar a cena. As pessoas preocupadas com aquela cena que estava acontecendo, aquele paralítico descendo, amarrado numa maca. Jesus desamarrando aquele homem, colocando ele no chão, orando por ele, ele se levantando e voltando a andar. Assim que Jesus faz. Interessante que Jesus olha para aqueles fariseus hipócritas que o criticam e se enche de compaixão. Jesus gostava de estar no meio de gente, de pessoas, ele gostava da multidão. Jesus é aquele que demonstrou compaixão pelos críticos, mas não deixou de dar atenção aos doentes. Jesus é aquele que cura, que toca, que abraça, que coloca de pé o caído. Jesus cumpre a sua missão. Ele gosta de estar no meio de gente. Esta semana, segunda-feira agora, eu estava aqui na igreja à noite e eu decidi dar uma volta aqui pelas ruas do bairro. Fui aqui nessa rua ao lado, tomei um café na padaria, comecei a olhar para as pessoas do bairro, aquelas que são moradoras de rua, aquelas pessoas que moram no bairro, que passam por aqui apenas trabalhando, que pegam os ônibus nos pontos de ônibus. E eu estava olhando por este bairro e orando por este bairro, andando pelas ruas e orando por este bairro. Deus, dá-me compaixão por essas pessoas. Que a nossa igreja de Madureira seja um lugar que se comunique com este bairro, que pregue a palavra neste bairro. Deus, queremos ter compaixão pelas pessoas que andam por essas ruas. Eu quero, Deus, que a nossa igreja de Madureira seja uma igreja repleta de gente, cheia de gente, do lado de dentro e do lado de fora também, querendo entrar. Deus, que nós sejamos um povo cheio de compaixão e de misericórdia, um povo que cura, que ministra graça, que ministra libertação. Tanta gente necessitada nas ruas deste bairro. Quantos moradores agora deprimidos? Quantas famílias em crise? Quantas pessoas com ideação suicida? É aqui que elas encontrarão cura, renovo, restauração, porque nós queremos ver coisas extraordinárias neste lugar, em nome de Jesus. Igreja é lugar de cura, gente. Não é lugar para ficarmos confinados na nossa religiosidade. É lugar de libertação, de restauração, que gente entra caída e volta de pé para casa. Que entra sendo carregada, aqui é liberta, e volta para carregar alguém, para trazer alguém de volta à presença de Jesus. Eu quero uma multidão de gente aqui apaixonada por pessoas, que gostem de estar no meio da multidão. Andei pelas ruas do bairro. Eu circulei por algumas pessoas aqui. Fui até a estação do trem. Só não subi a escada. Mas quase deu vontade de subir para passar para o outro lado de Madureira. Para estar no meio de gente. E eu creio, gente. Eu creio, irmãos. Que Jesus, se ele chegasse aqui hoje, se ele voltasse a esta terra, neste lugar, decidisse passar um tempo aqui em Madureira, sabe onde ele gostaria de estar? No Mercadão. Lá no calçadão da rua Edgar Romero, ele queria estar ali. Ou você acha que não? Ele queria estar nessa praça aqui em frente, no meio do povo, conversando, dialogando. Porque ele gosta de gente, ou não? Eu tenho certeza absoluta que se Jesus estivesse aqui, ele ia dar um rolê lá no Parque de Madureira. Dar uma volta lá no viaduto, ali por baixo, para conhecer aquelas pessoas. Porque ele gosta de gente. Jesus tem cheiro de gente. E nós precisamos ser parecidos com Jesus. Essa igreja tem que ter cheiro de gente. Eu quero ter gente aqui dentro. Os cegos, os mancos, os surdos, os mudos, carregados, para que saiam daqui libertos, restaurados, que tenham vida nova, porque nós queremos ver coisas extraordinárias neste lugar. E eu creio que Deus pode nos usar, como igreja de Madureira neste bairro, para que façamos a diferença neste lugar em nome de Jesus. Você está comigo? Estamos juntos? Vamos lutar para que vidas sejam salvas. Eu quero que você relacione alguns doentes. Comece a orar por eles. Comece a preparar a sua maca. Exercitar os seus músculos espirituais. Se você não conseguir carregar sozinho, busque ajuda. Porque às vezes é difícil carregar um doente sozinho, só buscando ajuda. Busque intercessores. Busque alguém para te acompanhar em oração, mas nunca deixe os doentes do lado de fora. Eles têm que estar aqui com a gente. Mesmo se a porta estiver fechada, dê um jeito, seja criativo. Abra a porta da sua casa para um pequeno grupo, para uma célula, para que lá também os doentes cheguem e sejam lá na sua casa libertos, curados, restaurados em nome de Jesus, porque na sua casa também Deus quer fazer coisas extraordinárias. Não só aqui nos cultos de domingo e de quarta-feira, mas na sua casa também. Eu quero terminar essa primeira mensagem orando por aqueles que hoje talvez estão doentes. E quem sabe um dia já foram carregadores de doentes. Crentes que fracassaram, ou quem sabe caíram, adoeceram, estão com a fé muito fraca. Eu quero inicialmente orar por essas pessoas, por esses crentes, para que Deus revista você de poder, de unção, para que você seja curado de enfermidades na alma. Eu tenho andado por aí, tenho visto pessoas cabisbaixas, depressivas, desanimadas, angustiadas. A vida nova que Deus reserva para nós é uma vida alegre. Não é uma vida perfeita. No mundo teremos tribulações. Mas é o Espírito de Deus em nós que nos dá força para carregar doentes. E eu creio que Deus, nesta noite, neste lugar ou nas casas, está derramando uma unção de graça, uma unção de alegria, uma força para que você seja curado desta enfermidade, deste mal que lhe abate há tanto tempo, para que você seja revigorado e carregar doentes. Há homens e mulheres de Deus que um dia serviram ao Senhor com alegria, mas agora estão cabisbaixos. Nós precisamos pedir, Senhor, renova, 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 renova a força do teu povo. Eu quero muitos homens e mulheres aqui carregadores de doentes, para que tragam para este lugar pessoas enfermas, para que abra as portas da sua casa, para que os enfermos cheguem, entrem e ali sejam libertos, curados e restaurados. Primeiramente, a minha oração é destinada a essas pessoas que querem ser carregadores de doentes. Mas não posso me esquecer também dos doentes que estão aqui. Sim, doentes que nunca foram carregadores. Doentes da alma, do espírito. Pessoas que estão afastadas do evangelho, ou quem nunca se converteu, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém entre nós nesta condição, eu vou orar por você também. Que a pior doença é a doença do pecado que se aloja na alma e que afasta a pessoa dos braços do Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar por aqueles críticos também que estão aqui conosco, para que a crítica permaneça, não há nenhum problema, mas que venha também carregada de sugestão, de encorajamento, de uma palavra que anima, que fortalece. Mas eu vou orar também para que sejamos como Cristo Jesus, agentes da cura, aqueles que curam, que ministram libertação. Diz o versículo de número 17, para terminar, que o poder do Senhor estava com ele, Jesus, para curar os doentes. E eu creio, meus irmãos, que Deus dá a alguns crentes poder, unção, o dom da fé, para que eles orem e os doentes sejam curados, os enfermos sejam sarados, os abatidos sejam levantados para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Deus pode te usar, meu irmão, minha irmã, para levantar aqueles que hoje estão caídos. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Quem é você nesta passagem? Os que apenas assistem, não querem se comprometer com nada? Será que você hoje se considera uma pessoa enferma? Você está doente? Entrou aqui hoje talvez carregado, convidado por alguém? Não tem compromisso com Deus, com a igreja? Quem sabe você recebeu um convite para estar aqui conosco nesta noite hoje? Ou você que assiste de casa recebeu um convite para assistir essa mensagem? Eu não sei qual a doença que você tem. Quem sabe você é um daqueles que apenas criticam, que apontam as falhas. Há um azedo na sua alma, uma amargura que não faz você sorrir mais. Nada mais te impressiona, nada mais te alegra na casa de Deus. Nada mais te alegra na casa do Senhor. Por que você é assim? Por que você se transformou neste ser tão azedo, tão amargo? A religião te feriu? Os religiosos te feriram? Aqui é o seu lugar também. Ou quem sabe você quer ser aquele como Cristo que cura a gente da graça, aquele que ministra unção, porque nós queremos ver coisas extraordinárias neste lugar. Do púlpito desta igreja você ouvirá mensagens sempre bíblicas, mensagens que vão encorajar você, que vão incentivar você a ser um servo melhor, um crente mais dedicado, mas há decisões que só você precisa tomar. Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero colocar a tua igreja em tuas mãos. Igreja de portas abertas, igreja que atrai a multidão, porque Jesus está neste lugar. Senhor, que todo aquele que passar por esta praça, pelas ruas no entorno, possa olhar para esta igreja e olhar para dentro desta igreja, para a fachada desta igreja, e perceber que aqui dentro há um povo diferente que se reúne. Que os nossos louvores, que as nossas pregações, que a nossa vida, ó Deus, impacte a sociedade. Que possamos fazer diferença lá fora. Que as multidões entrem para ouvir a tua palavra neste lugar. Que os doentes cheguem aqui carregados pelos carregadores de doentes. E aqueles sejam transformados, curados e libertos. Senhor, trata os críticos, os insensíveis. Coloca no coração deles mais compaixão, mais amor pela tua obra. Que eles se envolvam no ministério. Ó Senhor, aqueles que entram apenas aqui para assistir, sem comprometimento. Que teu Espírito invada o coração desta pessoa. Que ela assuma um compromisso contigo. De ser um servo fiel, se converter, se batizar, carregar doentes à tua presença. Ó Deus, faça crescer as fileiras dos carregadores de doentes, daqueles que agirão como Jesus agiu. Distribua dons espirituais no meio da tua igreja, Senhor, para que se levantem aqui homens e mulheres, meninos e moças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, dispostos a ser proclamadores da graça, cheios da unção do teu Espírito Santo, que orem pelos enfermos, que ministrem cura aos necessitados, que evangelizem com poder e com autoridade do alto. Ó Senhor, transforma a nossa sociedade, transforma este bairro. Ruas escuras, ruas vazias, ruas sem esperança, em ruas cheias de vida, em pessoas motivadas, restabelecidas, restauradas. Queremos ver, ó Deus, menos moradores de rua, mais pessoas transformadas e libertas. Mais pessoas com um olhar para o alto, restaurado. E a nossa igreja, Senhor, é aquela casa lá de Cafarnaum, pronta para receber Jesus Cristo, pronta para receber os enfermos. Faça desta igreja aquela casa em Cafarnaum, na presença de Jesus, com a presença do Mestre, pronta para receber uma multidão. Aqui estamos, Senhor, de braços abertos, querendo fazer a diferença neste lugar e nesta sociedade, porque queremos ver coisas extraordinárias acontecer neste lugar, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode ficar.